a China sempre criando onda. Isso não é novidade para ninguém.
É, né?
Na verdade, o coronavírus, ele é um vírus, e como qualquer vírus, ele ataca primordialmente alguns sistemas. Inicialmente, o aparelho respiratório, ou então o chamado sistema digestório. No sistema digestório, ele pode provocar uma dor abdominal, uma diarreia, eventualmente vômitos. É uma manifestação de coronavírus também? Sim. Não tão frequente quanto os sintomas respiratórios, que é a coriza, a tosse seca e a febre. Lembrando que nos sintomas digestórios, você também tem do aparelho digestivo, você também pode ter febre, deve ter febre para pensar no coronavírus. Mas os dois casos, as duas apresentações e às vezes as duas ao mesmo tempo podem estar presentes.
Bom, então a única divergência é se deve ser apontado como o primeiro sinal. São diversos sinais, é isso, doutor Silvio?
É, na verdade, o primeiro sinal do coronavírus em 89% dos pacientes é a febre.
É a febre.
Essa é a manifestação comum. Em alguns pacientes predominam chamados sintomas respiratórios, com coriza e tosse seca. Onde pode aparecer enjoo e vômitos. Na verdade, mais frequentes são os sintomas do aparelho respiratório. E são que alertar para ir ao médico. Por quê? Porque quando vierem acompanhados de uma derrota, dor no corpo e, acima de tudo, com muita falta de ar, você não deve negociar, você deve...
Então,
os médicos estão devidamente orientados para reconhecer a situação, os exames que forem necessários, e caso de internação, existem já os leitos de referência para atendimento.
E só aí quando for grave, né? Que a pessoa pode ter sintomas.
Só os casos graves. Inclusive, a gente tem orientado as pessoas que, se você tiver com desconforto abdominal, uma corizazinha, uma tosse seca, uma febre baixa, a princípio você nem deve procurar emergência, porque isso é muito comum. Felizmente, Luiz e família Tupi, 85% dos casos tem uma apresentação que a gente chama no Medicaid de apresentação clínica branda, ou sem sintoma ou com sintomas leves. 15% não. A gente vai ter sintomas mais importantes e, nesses casos, a ida à emergência é mandatória. E, nesses casos, muitos são internados. E, infelizmente, até 5% vão precisar de assistência em unidade de tratamento intensivo. E desses 5%, pelo menos 50% irão a óbito. Se bem que hoje nós tivemos uma grande alegria, um trabalho que foi apresentado, que já está divulgado e que eu vou me debruçar sobre ele assim que eu sair de uma reunião aqui no conselho, de onde eu estou falando com você, que é a utilização da hidroxicloroquina, um antimalárico conhecido há séculos, com a azitromicina, que é um antibiótico macrolídeo, também usado em infecção respiratória. Anunciaram 75% de cura de casos graves com o emprego dessas duas drogas, o que é um grande alento para nós.
Mas isso...
Mas a melhor medida é prevenir, tá?
Não, sim, mas eu vou explorar um pouco. Isso já está comprovado?
Tem comprovação. Foram 40 casos estudados com 75% de cura. E tem um outro trabalho que mostra um número maior de casos com 100% de cura.
Mas...
A gente não pode falar ainda, Luiz, na cura, na descoberta da cura.
Sim, sim.
O que a gente tem hoje já é a possibilidade de um tratamento acessível, de um custo razoavelmente barato e que forneceu resultados auspiciosos.
Onde foram?
São resultados animadores.
E esses foram feitos, essas pesquisas, onde? Aqui mesmo?
Nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos. Mas então o senhor está recebendo...
O CDC aprovou a droga, inclusive, para uso no coronavírus, hoje à tarde.
Certo, e aí o senhor
já está aprovado.
E o senhor vai se debruçar...
No estudo que foi promovido por eles, com a metodologia que foi empregada, quantos pacientes exatamente foram tratados, qual foi a evolução desses pacientes nos últimos 20 dias e os resultados. Portanto, amanhã à noite no Radar Tupi eu tenho condições de te dar essa informação detalhadamente.
Mas nós temos esse material aqui no Brasil?
Temos, acabei de receber no meu celular, se você quer saber. A tecnologia é ótima. Aconteceu nos Estados Unidos há meia hora, eu já recebi aqui no meu celular.
Estou
curiosíssimo para poder abrir e me debruçar.
E a gente pode...
Basta conhecer um pouquinho do inglês só.
Entendi. Mas a gente pode desenvolver aqui no país.
Não, a gente tem os medicamentos aqui.
Tem. Ah, então tá
até
bom.
Porque malária é uma doença endêmica no norte do nosso país.
Uhum,
portanto,
claro.
As drogas antimaláricas, elas estão disponíveis na farmácia brasileira. E a azitromicina é um antibiótico prescrito corriqueiramente em qualquer paciente com tosse, catarro, toma uma azitromicina, um comprimido por dia. E isso aí é o que a gente está vendo nesse estudo, eu te prometo. Eu vou estudar hoje a fundo, ver as referências que eles tiveram para tentar entender o mecanismo de ação desses medicamentos. E pelo menos é uma esperança num cenário de terror que a gente estava vivendo. Mas eu repito, a medida mais importante nesse momento é evitar que o vírus se dissemine na população. Para isso, todos nós devemos ficar, a não ser aqueles que, como você e eu, por ócio de ofício, de trabalho, precisam ir à rua. Mas é saída breve, vai ao trabalho e fica devidamente confinado na sua casa. Aliás, a nossa casa é o melhor lugar do mundo para a gente ficar.
É verdade, mas a notícia é tão boa que o doutor Silvio...
É ótimo.
Eu vou lhe falar uma coisa, vamos admitir aqui a possibilidade de tudo estar funcionando direitinho. Aí tem que passar pela Anvisa. Quanto tempo que o senhor... Porque na verdade...
Esses medicamentos não precisam passar pela Anvisa, não. Porque eles já estão liberados para uso no Brasil. É o caso de você ter o medicamento, e eu repito, são medicamentos disponíveis em solo brasileiro, são frequentemente utilizados aqui na prática diária. O que eu soube é que quando saiu esse anúncio, não sei como, em algumas farmácias os estoques desses remédios já estão esgotados. Da mesma forma que quando surgiu a história do álcool gel, ele desapareceu completamente das prateleiras. É impressionante como é que o povo brasileiro é ansioso e cada um leva 20 vírus, levar não sei quantas caixas de cada remédio. Uma bobagem, até porque só tem indicação desses tratamentos em casos graves.
Bom, então isso vai evitar mortes, com certeza, se ele tem essa...
Eu acredito que sim.
Sim,
que bom. A fonte de onde veio esse estudo é altamente confiável, tem alta credibilidade no mundo médico.
Mas o senhor não recomenda que ninguém saia atrás disso por enquanto?
Não. Veja bem, casos graves, e esses casos normalmente estarão hospitalizados.
Perfeito, é. Não adianta ninguém estar pegando nada porque tem que ir para o hospital. A notícia é alvissareira, é ótimo, um bom estudo.
É uma esperança.